A reunião da Juventude de Vereadores, por solicitação de Deus, declara aberta a presente sessão ordinária e vou fazer a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada. Isaías, capítulo 33, versículos do 15 e 16. Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, esse é o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Palavra do Senhor. Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 18 de setembro de 2017. Alguém querendo discutir a ata? Não, vereador, querendo discutir em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. E também coloco em discussão e votação a ata da sessão solene alusiva à Semana Farroupilha do dia 18 de setembro de 2017. Alguém querendo discutir a ata? Nenhum vereador querendo discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Neste momento, solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente.
Ofício Gabinete Trânsito 52-2017, Terra da Areia, 22 de setembro de 2017. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através desse encaminhar para análise e votação dessa Casa Legislativa o projeto de lei número 52/2017 e 53/2017 e o projeto de lei complementar número 3/2017. Sem mais oportunismo e desse para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores dessa Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, a Luiz Coutinho Teixeira, prefeito municipal. Projeto de lei número 72, de 22 de setembro de 2017. Revoga a lei 2.299 de 2016, que dispõe sobre as eleições de diretores das escolas públicas da rede municipal do ensino Terra da Areia e das outras providências. Exposição de motivos. Visa o presente projeto de lei obter a revogação da Lei Municipal nº 2.299 de 2016, já que a mesma trata-se de legislação inconstitucional, sendo posicionamento firme já exposto pelo Supremo Tribunal Federal e inúmeros tribunais de justiça brasileiros. Já que a função do diretor e vice-diretor da escola são cargos em comissão ou funções gratificadas, de livre nomeação e remuneração, e designação de instituição, sendo, como já referido, inconstitucional a legislação que se objetiva revogar, tendo em vista que a mesma retira do chefe do Poder Executivo tal poder conforme passamos a abordar. Com a entrada em vigor do Plano Nacional de Educação, do ano 2014-2024, onde muitos municípios passaram a acreditar que a expressão gestão democrática do ensino é sinônima da eleição direta da equipe diretiva pela comunidade escolar. Entretanto, analisei atentamente a resolução CNE-CEB, número 2000-2009, e eu dispus a Lei Federal número 13.005-2014. Verifica-se que a gestão democrática do ensino é a participação da comunidade escolar nas ações escolares, mas nas tomadas de decisões quanto à aplicação de recursos na liberação dos regimes escolares e que a formação de conselhos escolares permite sugerir e indicar ao prefeito municipal quais profissionais do magistério que melhor se relacionam com aquela comunidade escolar. Projeto de Lei nº 53, de 22 de setembro de 2017. Altera a Lei Municipal nº 2145, de 30 de dezembro de 2013, que institui o novo Código Tributário do município de Pedra Areia. Consolida a legislação tributária municipal e da outras providências. Exposição de motivos. Considerando o advento da Lei Complementar nº 157, de 30 de dezembro de 2016, que promoveu a alteração da Lei Complementar nº 116, de 2003, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, o presente projeto de lei justifica-se pela necessidade de adequação da legislação municipal à legislação federal, possibilitando maior arrecadação sobre o serviço prestado dentro do município. A mudança do aspecto espacial da hipótese de incidência tributária do imposto sobre serviços decorrente das atividades dos planos de saúde, administrador de cartões de crédito e débitos, do serviço de Lindig, Flaxing e Faxtorm. Representa grande possibilidade de ampliação da arrecadação tributária com incidência do ISSQN sobre essas atividades. Para que surtam efeito a partir do ano 2018, as alterações legislativas necessitam ser realizadas ainda no ano 2017, impreterivelmente até a data 2 de outubro de 2017. Tendo em vista que tais alterações devem obediência aos princípios tributários da anterioridade do prazo de cobrança nonagesimal. A matriz da regra tributária está disposta no artigo 150, inciso 3º, alínea B da Constituição Federal. Artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. É vedada a união dos Estados ao Distrito Federal e aos municípios. 3º, cobrar tributos. B, é vedada a união aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Mesmo exercício financeiro que haja sido publicada a lei que a institui ou aumentou. Conforme artigo do Escrito da Constituição da República Federativa do Brasil, denota-se vedação dos municípios de cobrarem tributos nos mesmos exercícios financeiros que haja sido publicada a lei que os aumentou. Nesse sentido, para que o município não deixe de arrecadar tributos, ampliando a arrecadação, se faz necessária a aprovação do presente projeto, que tem como objetivo regulamentar a tributação do ISSQN sobre os serviços que foram inseridos no rol de atividades tributadas pelo município de acordo com a Lei Complementar nº 157, de 30 de dezembro de 2016. Diante do exposto, solicitamos análise e aprovação da presente matéria, sabedores de que esses pais serão uníssonos na compreensão da necessidade do presente pleito. Sem mais, deixamos o reconhecimento do estilo e apreço aos representantes dessa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Pedra Areia, Aloysio Coutinho Teixeira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar nº 319 de setembro de 2017. Altera o anexo 6.3 da Lei de 1988, de 7 de janeiro de 2011. Exposição de motivos. Vindo o presente projeto de lei, alterar o anexo 6.3 da Lei 1988, de 7 de janeiro de 2011, que institui o Plano de Roteiro de Desenvolvimento Territorial e Ambiental. Pedido A. Haja visto que a área de produção ambiental permanente. A PAN. Existente as coordenadas geográficas, latitude e longitude. Não está de conformidade com o anexo 6.3 do plano diretor, hoje existente. O novo anexo 6.3 proposto por esse projeto de lei traz o mapeamento da cidade conforme a realidade encontrada no local e para ser técnico em anexo. Diante do exposto, solicitando a nova aprovação da presente matéria, sabedoria que esses pares serão uníssonos na compreensão da necessidade do presente pleito. Sem mais, deixamos o reconhecimento e estima e apreço aos representantes dessa Casa Legislativa. Da Avenida Prefeito Municipal de Tavareira, a Luiz Coutinho Teixeira, Prefeito Municipal. Ofício Gabinete número 354-2017. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através desse encaminhar para análise e votação dessa Casa Legislativa o projeto de lei número 54-2017. Sem mais oportunismo, me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores dessa Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, a Luiz Coutinho Teixeira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 54, de 22 de setembro de 2017. Dispõe sobre normas e condições para a instalação, localização e funcionamento de feiras itinerantes, com vendas de mercadorias, avarejo no município de Pedreira e da outras providências. Exposição de motivos. Esse projeto de lei dispõe sobre a regulamentação da realização de feiras e venda de produtos e mercadorias a varejo no município de Tavareira. Com a frequente instalação de feiras itinerantes em nosso município, surgiu a necessidade da criação de um regramento mais rígido, a fim de proteger os consumidores em geral e o comércio local. É preciso que haja equilíbrio entre o comércio itinerante e o local, evitando assim concorrência desleal, garantindo que a sociedade seja beneficiada com a promoção desses eventos sem ocasionar prejuízos. Observa-se que as feiras itinerantes têm se caracterizado como uma verdadeira oportunidade de exercer o comércio sem que precise arcar com ônus inerentes atividades, o que sem sono e dúvidas permite que os produtos ali comercializados sejam vendidos a preço com os quais os comerciantes legalmente instituídos não possam competir. Dessa forma, o presente projeto de lei se justifica uma vez que contribuirá para a manutenção dos recursos e empregos e impostos ao município de Tavareira. Antes do exposto, solicitamos a apreciação e votação da presente matéria. Sem mais, deixamos o reconhecimento em cima e apreço aos representantes dessa Casa Legislativa. Gabinete da Prefeitura Municipal de Tavareira, a Luiz Coutinho Teixeira, Prefeito Municipal. Pedido de informação número 15/2017. Autor, bancada partida progressista, entrada 21 de setembro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de informações. Com base na Lei nº 2302, de 23 de janeiro de 2017, e no projeto de lei número 002/2017, vimos por meio disso solicitar as seguintes informações. Conforme o termo do compromisso firmado pela empresa Premier Empreendimentos Imobiliários S.A., para regularização fundiária dos moradores da Rua 14 e 15 em Novo Curumim. A empresa já realizou a transferência dos 10 lotes aos beneficiários. Se afirmativo, juntar cópia com o nome dos beneficiários e número do lote. Cópia do projeto de regularização fundiária dos demais lotes, 66 lotes. Cópia das matrículas dos imóveis dados em pagamento, transferidos para a Prefeitura Municipal de Cajareia, imóveis esses conforme consta o artigo 2º projeto de lei supracitado. Justificativa. Tal pedido se justifica baseado no artigo 208 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Sala de sessões, 21 de setembro de 2017. Vereador Márcio Ferrari, vereador Júlio Pivic. Pedido providência número 18 de 2017. Autoria: Márcio Ferrari e Júlio Pivic. Entrada 21 de setembro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, realize o patrulhamento das vias que dão acesso à Barra dos Quirinos, paralelo à Rota do Sol em ambos lados da ponte. Justificativa. Tal pedido justifica-se baseado no artigo 182 do Regime Interno. Sala de Sessões, 21 de setembro de 2017. Vereador Márcio Ferrari, vereador Júlio César Pinguit. Indicação 015-2017. Autoria: vereador Márcio Ferrari, vereador Júlio César Pinguit. Entrada 21 de setembro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte indicação: que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, priorize a aquisição de um veículo adaptado para cadeirantes. Justificativa. Tal pedido se justifica pela necessidade de dar maior conforto e agilidade no transporte de cadeirantes do nosso município, tanto para a locomoção até a escola, quanto ao deslocamento dos mesmos a consultas médicas, que geralmente acontece na capital ou região metropolitana de Porto Alegre. Cabe salientar que os veículos que hoje a prefeitura possui são veículos comuns, que nem possui local adequado para carregar a cadeira, e os assentos desses veículos, por muitas vezes, tornam-se desconfortáveis para os passageiros cadeirantes. Outro motivo da solicitação é o incômodo causado nas ações de entrada e saída da cadeira para entrar no veículo, embarque e desembarque. Sala de sessões, 21 de setembro de 2017, vereador Márcio Ferrari, vereadores Júlio Pinguit. Pedido de providência número 19/2017. Autoria: Márcio Ferrari e Júlio Pinguit. Entrada 21 de setembro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, realize o patrulhamento da Estrada Municipal José Primo Goldoni, conhecida Estrada do Porto, via que dá acesso à encosta do Rio Sanga Funda. Justificativa. Tal pedido justifica-se baseado no artigo 182 do Regimento Interno. Sala de Sessões, 21 de setembro de 2017. Vereador Márcio Ferrari, vereador Júlio Pinguit.
Neste momento, passo imediato ao espaço dos líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. A palavra está com o líder da bancada do PP, Márcio Ferrari, por 20 minutos.
excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, com todo respeito, senhor presidente, primeiro eu gostaria de falar em nome da bancada, deixar nossas condolências ao senhor, à sua família, pela perda. É sempre traumatizante para a família da gente quando a gente perde um ente querido. Eu já perdi também. É uma situação bem difícil, mas fica os nossos pêsames da nossa bancada, ao senhor e à sua família. Assim como nós também estivemos, perdemos há uns dias atrás a esposa do companheiro Silvio na Barra dos Quirinos. Há também a Vera, a mulher do bombeiro que trabalhava aqui em Terra de Areia. Então, depois, no momento oportuno, faremos os votos de pesar para as famílias, mas quero deixar o nosso abraço presente. Com a proteção de Deus, com bastante força. Final de semana também nos deu muito orgulho novamente. Nós, na semana passada, homenageamos o Yuri, né? E o Lucas, lá no CTG. E esse final de semana prosseguiram com mais um feito. De 60 equipes inscritas no regional, na 23ª região, o CTG Porteira do Litoral ganhou a competição de laço, representando o CTG e Terra de Areia. No momento, como conversando com alguns participantes da equipe, até desacreditaram, porque acabaram errando algumas armadas, mas conseguiram reagir e saíram campeões dessa etapa, desse regional de tiro de laço da 23ª região. E também tivemos o menino Joaquim, que foi o campeão da vaca parada. Então, parabenizar o CTG, Porteira do Litoral, os laçadores, que vem nos dando bastante orgulho. E também, na perspectiva de que nós, vereadores, sempre viemos trabalhando aqui na questão do esporte, vem incentivando muita gente aí que a gente nem imaginava que conhecia, que era um cavalo, e a gente hoje já vem andando a cavalo aí. Essa gurizada também, hoje a gente passa por muitos locais aí, nessa vaquinha parada, a gente vê a gurizadinha com uma corda, com um pedaço de fio, mas já é um princípio para o incentivo das tradições gaúchas no nosso município. Então, parabenizá-los a todos os participantes, em especial ao CTG Porteiro do Litoral e os laçadores. Também, nosso amigo João, que está sempre presente nas sessões também, no final de semana levou sua equipe para Florianópolis, né, João? Então, parabenizar, se vê a quinta colocação, então, parabenizar o João, que como nós sempre viemos frisando aqui, que com o esforço próprio dos atletas, com o trabalho dos atletas, com recursos próprios, tem peregrinado nessas competições de taekwondo pelo nosso estado e agora fora do nosso estado, em Florianópolis, representando a academia, mas levando o nome de Terra de Areia. Então, parabenizar-te, João, e a todos os membros da tua equipe que tiveram êxito nessa etapa lá em Florianópolis. Nós fizemos uns pedidos de providências, sabendo nós que muitas vezes é difícil de conseguir contemplar tudo, mas a comunidade, como sempre falamos aqui, a comunidade nos cobra algumas melhorias e a gente tem que estar sempre atento e sempre atento e renovando esses pedidos para que não caia no esquecimento e que seja colocado, na medida do possível, no cronograma de obras do município. Nós andamos na praia, né, Mara? Na praia foi feito bastante no verão e agora ficou um pouco para trás. As ruas da praia estão bastante enfuracadas, bastante mato. Nós precisamos que seja feito um pouco mais constante esse trabalho, porque senão vira só força-tarefa na novembro para quando vem o veranista. Mas não é só o veranista. Nós temos os moradores de lá que precisam desse trabalho contínuo. Santa Rita, às vezes, sofre também com a questão da iluminação pública. Então, eu pediria que esse pedido vai chegar ao Executivo, na Secretaria de Obras, que pudesse fazer o patrulhamento das praias, do Novo Curumim, até Santa Rita, até Ibicu, e também na Barra dos Quirinos, com essas chuvas ali naquela entrada da Barra dos Quirinos, ali fica bem difícil descer aquela lomba ali na Barra dos Quirinos. Nós tivemos ali uma questão do velório, inclusive, Fica bem difícil, até porque nos finais de semana, se nós nos atermos um pouco mais, a Barra dos Quirinos tem sido cada vez mais frequentada pela parte de pescadores e também do comércio, né, comércio de peixe. Muita gente desce ali para comprar peixe daqueles proprietários ali, dos produtores ali que tem ali. Então, é necessário que se faça com a maior urgência o patrulhamento quase que frequente. Até o executivo, eu sei que já esteve atrás, nessa bancada também, para que o DAIA pudesse melhorar o acostamento ali nas margens da Rota do Sol, perto da Barra dos Quirinos, mas ainda o DAIA ainda não fez nada. Tem algumas partes que, inclusive, estão desbarrancando ali, o que dificulta um veículo sair da pista e conseguir trafegar pelo acostamento. Então, são pequenas coisas que nós temos que estar sempre procurando indo atrás para solucionar os problemas. E outra estrada, alguns amigos pescadores que têm pescado no Rio Sangue Afunda, que nunca ouvi do lado do velho Sérgio Borracheiro ali, conhecida a estrada do Porto, que também tem uma grande dificuldade de chegar até a margem do Rio Sangue Afunda, pediram que desse uma atençãozinha, principalmente agora começando novamente, passando para a primavera já, né? O grande número de pescadores que entram ali estão sentindo dificuldade, inclusive atolando, para poder chegar até perto do rio. Esses foram os pedidos de providências. Nós também entramos com pedido, com indicação, inclusive nós vamos fazer uma emenda no PPA e na LDO, para que a Secretaria da Saúde, aproveitar que o senhor Oswaldo está presente, e a gente sabe a necessidade, Secretaria da Saúde e Secretaria de Educação, quanto ao transporte de cadeirantes. Nós sabemos a dificuldade, às vezes, de ter que levar algum cadeirante para Porto Alegre, às vezes num palio desses que tem, um carro desses, às vezes não cabe nem a cadeira, conforme o tamanho da cadeira, não cabe. Se tiver que levar 2 ou 3 pessoas a mais, não cabe no veículo. Então, o nosso pedido vem em conta da aquisição, priorizar a aquisição de um veículo adaptado para cadeirantes, para que o cadeirante, tanto para essas consultas em Porto Alegre, ou também para o transporte interno dentro do município, para a Secretaria de Educação, porque daí esse carro adaptado, o cadeirante não precisa sair da cadeira, simplesmente baixa o elevador na traseira do veículo, sobe a cadeira de roda e prende a cadeira de roda dentro do veículo direto, diminuindo vários transtornos. Essa questão de entrada e saída da cadeira de roda é muito traumatizante. A gente sempre acompanhando a Secretaria da Saúde lá, o desconforto que é, às vezes acaba machucando a pessoa, sem querer, mas pela questão de às vezes tem pessoas pesadas, às vezes tem pessoas que têm a mobilidade totalmente zerada e não tem como ajudar a tirar da cadeira. Então esse é um fato muito importante. E outro é que os veículos, os bancos não são tão confortáveis, porque as pessoas acostumam na cadeira de roda e para sentar num banco normal de carro às vezes se acham desconfortáveis. Então nós viemos com essa indicação, gostaria do apoio dessa casa, de todos os vereadores, para que pudesse priorizar do quando a aquisição de um veículo junto com a Secretaria de Educação e a Secretaria da Saúde, para que o município pudesse contar com um veículo adaptado. Seria de grande valia para todos os cadeirantes do nosso município. Obrigado, boa noite.
A palavra continua à disposição dos líderes. A palavra está com o líder do PMDB, Manuel Andrade, por 20 minutos.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que nos assistem, uma pessoa do secretário de saúde, vice-prefeito, bem-vindo a todos para essa sessão ordinária. Eu quero também, presidente dessa casa, em nome da bancada do PMDB, como líder da bancada, também as minhas condolências sobre a sua vovó, né?
Que Deus possa lhe abençoar, abençoar sua família. É que eu posso desejar é que Deus me proteja em todas as áreas, né? Porque eu sei que não é fácil. Que eu já perdi também pessoas da família e é difícil. Mas temos que passar por isso. Porque nós temos nas mãos de Deus e Ele sabe quando vai levar a pessoa. Que Deus abençoe você e toda a sua família. É, também quero parabenizar o João da academia, João. Sei que esteve em Florianópolis.
Igual falou o líder da bancada do PP, você tirou a quinta colocação, né? E já foi melhor, né? Já foi melhor, agora tirou a quinta colocação. Mas é assim, torneio, futebol, né? Isso tudo acontece. Mas dias melhores virão, né? Eu leio o Yuri, né? E o Lucas também, que representa Terra de Areia. Quero parabenizar eles também, porque é uma conquista, né? O laço, todo esporte é uma conquista. E difícil aquela pessoa que não gosta, né? Que diz que não gosta do esporte. Não. Mas todo mundo gosta. E quando não gosta de lá, ainda fica em casa olhando, muitas vezes, o jogo pela TV, aplaudindo o seu time, né? Então, meus parabéns ao Yuri, Lucas. E sobre o líder da bancada do PT falou sobre a patrola, patrolar Santa Rita, sobre iluminação pública. Na medida do possível, vereador, estão atendendo lá. Eu sei que é um pouco meio devagar, porque eles estão fazendo mais aqui em Terra de Areia, aqui para os colonos, aqui Sanga Funda, lá na Costa Lagoa, Arroio Bonito. Mas eu falando esses dias com o secretário, ele falou que está quase na hora já de ir para as praias, porque tem que arrumar, tem que fazer. Concordo contigo, tem que cobrar. E eu sei que muitas vezes passa por despercebido lá, e na medida dos possíveis estão trocando as lâmpadas. Quando eles ligam lá, a gente passa para o secretário, ele vai lá, troca. Mas é que vem fazendo por etapa, né? Vem fazendo Costa Lagoa, vem fazendo Sanga Funda, vem fazendo Arroio Bonito, Espigão, e muitas vezes Boa Vista, patrolando aqui no centro, indo para as praias, voltando, mas tem que ir definitivo lá, né? Tem que ir definitivo para fazer aquelas praias, porque aí vem a temporada de verão e aquilo lá tem que estar bem arrumado. Ali na Barra dos Quirinos também, a gente pode dizer que ali virou um ponto turístico no comércio, na venda do peixe, e tem que dar valor àquela descida, aquelas estradas, aqueles moradores dali da Barra do Quirino, porque eles ampliaram, né, ampliaram bastante os comércios deles ali, e hoje a gente passa ali olhando e veja aqueles comércios deles abertos, muita gente comprando peixe, deixando, né, muitas vezes os caxienses, deixando o dinheiro aqui em Terra de Areia. E eu às vezes fico pensando que nós, né, os vereadores, me lembro que o ex-prefeito esteve lá também, lutando para que se colocasse ali um redutor de velocidade, um pardal, e foi colocado. Só porque a placa ali tinha uma placa de 60 km por hora, tinha de 80, tiraram de 60, ficou de 80 km por hora. Então, pouco adiantou aquilo ali. Então, a gente veja que aqui que vai para o Itati, também tem ali redutores de velocidade, tem os pardais ali, e é 40 por hora. 40 por hora. E ali tem aquele túnel onde os animais passam por baixo. Claro, tem que proteger os animais. Mas eu penso comigo que ali eles queriam ali que fosse 50 por hora ali na ponte. E lembro que eles falaram 50, 60 por hora de velocidade. E daqui para lá, a placa é 80 por hora. De lá para cá tem uma placa 60 por hora. Então as coisas estão invertidas, né? Estão invertidas. Ali para os animais, 40 por hora. Aqui na ponte, 80 por hora. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma pequena ressalva, não sei se foi subentendido, mas na questão do... não foi só o Yuri e o Lucas, foi a equipe do CTG Porteiro do Litoral todo, tinha o Arno Bonho e o filho dele, o Danilo Teixeira, o Camilo Schwartz também. Então, depois a gente passa a lista de todos para passar junto. Eu passo para cá também.
Vou constanhar com isso, senhor. Pode deixar. Não havendo mais líderes, passo imediato para a ordem do dia. Dentro da ordem do dia, temos discussão e votação do processo de projeto de lei número 51/2017. Proponente, Executivo Municipal. Ementa. Estabelece isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para os imóveis declarados como área de preservação permanente. O projeto está em discussão. Nenhum vereador querendo discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. É o único projeto na ordem do dia. Passo para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Júlio Ritt por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, pessoas que nos assistem. Venho aqui falar um pouquinho da audiência que o vereador Márcio estivemos na Secretaria de Agricultura do Estado, junto com o secretário de Agricultura do município e com o Evandro Moreto. Nós voltamos de lá contente, com uma luz que pode dar aí alguns empregos para o nosso município. Uma audiência que o Márcio marcou lá com muito sacrifício na questão da amizade que ele tem com a mãe. E aí, junto nessa questão, tratando sobre várias questões ali, da necessidade daquele frigorífico ali que abre, né, para a gente conseguir alguns empregos aí, porque hoje ainda tivemos mais uma perca de alguns empregos aí momentâneos, né? A questão de sonagia ali de ter e queimado ali. Então, é lamentável o que aconteceu ali. Em vez da gente conquistar algumas coisas, a gente está perdendo, mesmo que seja momentaneamente, que a graça de Deus, eu tenho certeza que Ele vai buscar isso de volta, que foi só os bens materiais, graças a Deus. Então, deixar aqui só isso registrado, que nós fomos atrás disso aí, junto com o secretário, junto com o empresário, e precisamos correr cada vez mais atrás desse objetivo aí, que ele já vem buscando faz tempo e existe a necessidade que isso funcione. Outra coisa também que eu queria deixar aqui também registrado, os meus sentimentos para o presidente da Câmara aí, que perdeu a avó nesse final de semana aí, né? Fica aí o nosso sentimento também, meu e da bancada e da família, que Deus abençoe e dê força para vocês aí. Parabenizar também o João. Não podia deixar de vir aqui na tribuna e dar os parabéns, João. Eu fui em quinto lugar lá em Floripa. Não é fácil, a gente sabe do teu sacrifício. E sempre quando eu posso, que eu venho aqui, eu também deixo os parabéns aí. Que tu corra cada vez mais atrás aí. Sabe que pode contar comigo no que der e aí se a gente puder estar sempre junto. Outra coisa também, eu gostaria de convidar todos para participar do Bingo. Bingo agora no próximo dia 30, né? Dia 30 do 9, em prol da Isabela e da Juliana, todos já estão sabendo, mas é bom dar uma reforçada aí. Se todos puderem se fazer presente, é uma questão de necessidade lá. Tá? Vai ser no salão paroquial aqui da Igreja Católica. Vamos ver aqui. Ah, eu pedi na última sessão que teve ordinária aqui, a interdição daquela casinha ali na pracinha, não sei se todos lembram ali da situação. A gente sabe que, não sei de quem é a competência daquilo ali, que nem eu falei da outra vez, mas aí eu pedi a interdição, não tive êxito na interdição, amanhã eu acho que eu vou procurar os bombeiros para ver se tem condição de fazer alguma coisa. E aí esse final de semana eu me deparei com um coral cantando ali em cima no domingo de noite. Não que eu esteja pegando no pé de administração, não é nada disso. É uma questão de, acho que, é risco de vida. Já tem pessoal ali correndo risco de vida sobre aquilo ali. A gente sabe que todos que estavam ali são adultos, mas eu já vi muitas crianças ali. Então eu peço de novo para reforçar o pedido para o executivo lá, para se tiver alguma coisa que possa ser feita, ou de repente botar até aquelas, botar a cerquinha de volta ali, alguma coisa desse tipo assim, né? Só para dar uma segurada mais no pessoal ali. E por hoje era só isso. Obrigado, boa noite a todos.
A palavra continua à disposição dos vereadores. A palavra está com a vereadora Lucimara da Silva por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas e pessoas que nos assistem. Vamos um pouquinho. Bom, agradeço a bancada do PT, também fazer os pedidos de informações, só que, na verdade, eu infelizmente, né? Então, tanto as informações é válida, mas só que eu lá e vou direto à frente e não dá de indicação, informação, o que seja aqui. A barra ali, esse ano, foi feita aquela descida ali, mas teve lá, acho que tu viu ali, né? Para o escoamento da água. E aquele problema daquela descida ali, é que não vai escoar totalmente pelaquela grada que fizemos esse ano ali. Naquela colocação de tubos, eu acho, ali que se diz tudo, eu tinha vindo ali e falei que existe, na mesma semana, eles providenciaram aquela colocação que estava lá 2 anos esperando para que fosse colocado para aquele povo ali, deixaram aquela canalização ali e pediram para mim que falasse com o secretário para tomar providência, e foi atendido. Nessa questão, claro, temos que olhar que o Vilela está despercebida, cobre, o bicho já não pode mais nem enxergar no prefeito. Porque eu cobro bastante, ele sabe, eu digo para ele, não foge, que eu tenho que falar com quem.
Acho que o microfone parou, né?
Não?
Ah, então tá.
Daí, lógico, né, temos que arrumar as estradas, e temos que olhar um pouquinho mais nessa temporada de verão, mas tem razão, também temos moradores, a empresa Premier também, ali que ficou 1 ano e 6 meses, se eu não me engano, tomar providência. Eu tinha entrado em contato com o Cláudio ali, dizendo que tinha vindo da prefeitura para que passasse por 10 terrenos, e a princípio tinha ali se enfrentado pela Sertão, então. Em resposta ao prefeito, ele me disse que ia me dar uma esperadinha, que eu não sabia, até meio medo de fazer qualquer coisa antes, até porque eu estava brincando pela setembro, uma área ali. E eu quero dar também os parabéns ao meu chefito lá, secretário da Saúde, Parabéns por aquela obra, uma obra que não vai ser vista, lógico, porque ela é enterrada, mas é de uma tamanha importância para o banco 24 horas, para que não aconteça mais aquele alagamento ali, né? Que quando chovia, eu acho que poucas pessoas sabiam, vinha água para tudo quanto é lado, em sala de médico, em sala de curativo, de enfermagem e tudo mais. Um dia eu me deparei com uma situação ali que foi terrível, lançamos de roupa para tirar a água, juntamente com o nosso secretário, estava junto, queimou um roteiro da água, não tinha prejuízo. Mas estou feliz, chefe, parabéns pela construção daquela água ali, que nem disse, as pessoas não vão chegar. Mas aquilo ali é de tamanha importância, não só para a Urbana, acho que todos que trabalham ali dentro, né? Para que não passe mais por esse constrangimento. Então é isso, né? Muito obrigado. E quero dizer que eu vou continuar infelizando o vício mais um pouco, né? Porque eu já chego na prefeitura, eu tenho que esconder o meu gabinete lá da roça. Pera, eu tenho que falar com tudo de novo. Então eu não mando ali no pedido de presidência. Eu vou direto à frente e saio mesmo infeliz. Boa noite a todos, muito obrigado.
Palavra continua à disposição dos vereadores. Para estar com o vereador Edson Gonçalves por 10 minutos.
Boa noite, presidente, minha diretora, demais vereadores e vereadoras. Boa noite ao povo que nos assistem. Não poderia deixar de falar aqui na tribuna sobre, vamos dizer assim, a tragédia que aconteceu hoje na nossa cidade, que o nosso amigo, a vida toda, trabalhou em Terra de Areia, com borracharia, Poço Novas, aconteceu essa tragédia, pegou fogo na usina dele ali. Não tenho certeza quantos funcionários tinha lá, mas 5 ou 6 pessoas trabalhavam com ele, 5 ou 6 famílias. Então, essas famílias, sei lá, vão ficar sem emprego lá por algum tempo. E queria também salientar aqui na tribuna, o candidato a vereadora na eleição passada, 4 anos atrás, não conseguiu me eleger, fiquei no terceiro suplente, fui obrigado a voltar para a estrada do Rio Caminhão, 101 aí, conheço todo o Brasil de norte a sul, trabalhei caminhão e viajando na estrada com o caminhão e passava pela cidade, a gente conhece muitas, várias cidades, mas 1000 cidades, tamanho da nossa, hein? Então eu sempre procurava aquela cidadezinha assim, de 5.000 habitantes, de 10.000 para baixo, colocar assim, 10.000 habitantes para baixo. Eu sempre procurava viajar no caminhão, a prestar atenção nessas cidades, porque já teria de bom para a gente fazer no nosso município. Tanto em embelezamento, geração de empregos, porque a gente fica nessa cidade, eu ficava imaginando. Um dia que eu tiver a minha oportunidade de estar na Câmara dos Vereadores, que eu ia concorrer ao vereador de novo, e trabalhei bastante para tentar me eleger, fiquei no primeiro suplente, dei muito valor aos 209 votos que eu fiz, e quero dizer que enquanto eu estiver aqui na Câmara de Vereadores, eu sou vereador. Não sou vereador de oposição, nem de situação, sou vereador do povo para valer. Então a gente pensa, quer melhoria para a cidade, quer, né, fazer as coisas certas para o município, que vai beneficiar o povo em geral, tá aí. E a gente entra aqui dentro do peito e vê que é totalmente diferente. A gente não pode fazer um projeto de lei, que o projeto de lei é feito pelo executivo, né? Tem que vir no executivo, o vereador só que faz aqui aprovar o projeto de lei, não pode pagar a lei. Então a gente pode dar informações para que o prefeito faça alguns projetos bons. Esse está sendo itinerante agora, Eu, o vereador Márcio Ferraz, da bancada do PP, a gente fez apenas dois projetos parecidos, foi para lá, graças a Deus, o prefeito está atendendo as nossas indicações, né? Então agora mandou um projeto de lei, mais ou menos parecido com aquilo que a gente queria que fosse beneficiar o comércio da nossa cidade. E então a gente está aqui para fazer indicação, proposições, pedidos da MIDES para que o prefeito acolha e faça ele na feitoria ao povo. Não é da feitoria minha, né? De Rabel Pobre, não. Ao todo o povo pagaré. Então eu tenho que dar resposta àquelas pessoas que votaram em mim, e hoje eu estou como vereador. E eu entrei aqui não para ser igual os que estavam aqui. Eu entrei aqui para fazer coisa diferente. Se fosse para ficar igual, eu ficasse os mesmos, entendeu? Para ver que a maioria, a bancada do PP, mudou toda ela. Então não estava bom. Então a minha intenção sempre foi essa. Entrar na Câmara dos Vereadores e fazer diferente, fazer a coisa andar, conforme meu pensamento. Porque no fim, uma pessoa pensa igual a outra, isso é normal. Todo mundo pensasse igual, nem teria como a gente administrar o município. E, então, tem outros pedidos de providência que eu estou fazendo e quero comunicar aqui na tribuna. Esses nossos túneis da BR-101 é os túneis que não tem indicação, a gente não sabe o nome, não tem um ponto de preferência, ponto de localização. Então, nessa minha ida a Brasília com o Aloysio, nosso prefeito, eu acompanhei ele a Brasília. E à noite lá a gente conversando, eu dei algumas ideias para ele, né? Mas coloquei as ideias depois aqui na Câmara dos Vereadores, com as educações, a gente conversou sobre isso. Inclusive, colocaram o nome dele, eu estava fazendo um projeto de educação, mas eu ia falar agora sobre a educação, mas foi a primeira. Inclusive, o nome desses túneis, meu pensamento, vamos dizer assim, eu tenho a Sanga Funda, tenho o nome produtor da banana. Aquele túnel aqui da entrada da Rua das Tendas, o meu pai, o túnel de hortifrutos brasileiros, o túnel do Ouro Camargos, túnel escolar. Esse túnel aqui da frente, vou colocar o nome do túnel da fé. O próximo túnel lá da Serraria, que eu tenho bola na rede, poderíamos colocar o nome do túnel do esporte. E o túnel da Bebelica, túnel do esporte, o abacaxi. Ficava mal do túnel. Esse é o meu papel que eu quero fazer aqui na Câmara dos Vereadores. Por exemplo, a entrada na nossa município lá para cá, túnel do esporte, o abacaxi. A entrada no nosso município lá para cá, da Funda Funda, túnel do produtor da banana, né? Nosso município é um município produtor, um município agrícola. Então, além dessas placas, essas placas, porque eu tive olhando tudo, até ter as fotos, tirar as fotos, quero fazer o projeto, tem certinho, mais ou menos, metro e pouco, colocar o nome do túnel, né? Por exemplo, aquele túnel da Sanga Funda. Além do nome, dentro do túnel, fazer a panfletagem, todos os produtos da banana, não só os pés de bananeiro, que são os caixas, do que produz a banana, desse tudo. E vice-versa, o túnel da fé, seria de todas as igrejas, que ele atravessa várias igrejas, é túnel da fé, não tem nome específico da religião. Né? E o túnel da entrada lá da bonita, do abacaxi, a mesma coisa. Panfletada dentro do túnel, que é uma coisa bonita. O pessoal que veio de fora, né? Poderia descer da BR-101 para visitar esse tipo de turismo.
E também vamos botar assim os outdoor na beira das estradas, incentivando, por que não, as indústrias, o comércio a se instalar no nosso município. O que, que é isso? Geração de emprego, né? Então tudo isso a gente comentou. Mas isso é o que eu digo, não é o vereador que vai fazer isso. Nós temos que trabalhar unidos, a bancada do PMDB, do PP, junto com o prefeito, os secretários, os funcionários que trabalham dentro, para que isso venha a acontecer. Isso não é defeitoria para uma pessoa só. Imagina eu, tendo de bicicleta aí do salário do vereador, eu ia ficar um carro. E tem gente que está pensando que eu estou aqui para me engrandecer. Não sei o quê. Eu vou me engrandecer do quê? Estou aqui tentando ajudar pessoas. Não pessoas, a população trabalhadora que me elegeu e por isso que eu estou aqui. E da próxima eleição, eu quero trabalhar muito mais para tentar dobrar esses votos que eu fiz. Porque só assim, eu estou me sentindo excluído como vereador de... O vereador não titular. O vereador está suplente, sei lá. Então, eu acho que vamos trabalhar melhor para a próxima eleição. Eu sou suplente, o vereador titular também, trabalhar melhor para o próximo ano. Boa noite a todos.
A palavra continua à disposição dos vereadores. Claro, está com o vereador Maicon Gonçalves por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Vim aqui, eu nem ia fazer uso da palavra hoje, mas acho importante nós... Nesse assunto, realmente, o vereador Soto estava falando do nosso trabalho, do quanto nós queremos fazer a diferença nessa casa. Tem uma coisa que ainda não foi feita por essa casa em tempos anteriores e que ajudaria muito na divulgação do nosso trabalho, que é as transmissões da sessão pela rádio. E também agora tem uma ferramenta pelo Facebook, que é a transmissão ao vivo, que também pode ser adotado por essa casa para transmitir às pessoas que não conseguem ou talvez não se interessam em vir até essa casa para ter os conhecimentos do nosso trabalho. Isso é importante porque muitas coisas nós fizemos, assim como foi o vereador Márcio, o vereador Júlio, em uma audiência de suma importância lá na Secretaria de Agricultura do Estado, nós estamos constantemente atrás de boas novas para o nosso município, tanto a bancada do PP como a bancada do PMDB, as vereadoras lutando nos seus bairros, e é importante que a comunidade reconheça o nosso trabalho. E essas transmissões ajudariam muito. Então, só deixar registrado aqui, senhor presidente, no que precisar de mim como membro da mesa e também da nossa bancada, para a gente poder viabilizar isso, estaremos à disposição. Também reforçar o convite do vereador Júlio para o bingo das meninas, que vai acontecer no dia 30, sábado agora, aqui no Salão Paroquial. É importante, tem doenças raras e estamos todos ajudando da forma possível. Não poderia estar presente, estarei no rejoque que vai acontecer esse final de semana também, mas nós convidamos e deixamos o nosso convite registrado nessa casa. Também salientando que ontem estive a pedido do deputado Sabiá Marcelo Barratem para representá-lo na abertura oficial da 28ª Festa do Peixe de Tramandaí, do Festival do Peixe de Tramandaí. Estivemos lá, então, levando também, fui citado como vereador de Tarrazarei, então, representando também essa casa legislativa. É importante um evento que zero custo para o município, totalmente privatizado, com uma empresa terceirizada, e que está dando bastante viabilidade. Conseguiram shows muito bons, contando com essa crise que está instalada em todo o estado do Rio Grande do Sul. E também, como nós falamos em outras oportunidades, a questão que nos preocupava muito sobre o parcelamento do salário dos servidores no estado, tivemos hoje uma notícia talvez um pouco melhor para muitos, talvez para o município de Tarrazarei, para muitos funcionários públicos estaduais no município de Tarrazarei, onde não se haverá mais parcelamento de salários. O governador do estado fez uma entrevista lá onde ele agora passa a adotar a medida de pagar primeiro os salários mais baixos. Então vai chegar no dia 29, o montante de dinheiro que estiver no caixa do estado será dividido pelos salários que conseguir pagar. Então aquela renda pelo pagamento vai ser integral para o pessoal que recebe menos. Porém, troco pior para aqueles que recebem um valor maior, que não irão receber nada nessas primeiras remessas do salário. Mas acredito que o nosso município tem muito mais servidores que recebem o básico, como professores, pessoal da brigada e outros servidores, que esses receberão o seu salário integralmente. Então isso é uma notícia boa, que deve ser valorizado. E também, parabenizar o João, está ali na rua, mas por ter obtido o quinto lugar no campeonato do Taekwondo lá em Florianópolis, e dizer que eu acho que esse quinto lugar, ele não é pior, porque antes ele conseguia primeiro, segundo aqui na região, eu acho muito melhor do que esses primeiros e segundos por se contar no outro município, numa região onde se tem um apoio muito maior a esse esporte, e que muitos municípios estão muito mais bem preparados estruturalmente, e o João, com a sua academia, conseguiu um ônibus com o apoio dos pais, de algumas pessoas do comércio, e levou esses atletas apenas na força da vontade e saíram de lá consagrados no quinto lugar em classificação geral. Então isso é muito valorizado, temos que valorizar muito isso, o trabalho que o João vem fazendo. Hoje era só isso, muito obrigado, boa noite a todos.
A palavra continua à disposição dos vereadores. Para estar com o vereador Márcio Ferrari, por 10 minutos.
Volto a essa tribuna, vereador Edson, com certeza, todo o trabalho de ambas as bancadas, passado o pleito eleitoral, ele é em prol da nossa comunidade. Eu acho que toda luta é válida, assim como a Mara disse, que tem o livre acesso, principalmente por pertencer à bancada do governo municipal, seria a bancada de situação. Tem um trânsito mais fácil, mais direto, uma afinidade maior com o governo que comanda o município. Nada a impede de fazer pedidos de indicação, providência, assim como também já falei algumas vezes com os secretários municipais, com o seu Oswaldo, com o Leandro, com o Wilson, de algumas coisas que precisávamos fazer, mas emergenciais, às vezes a gente também não faz algum pedido de providência ou indicação. Mas alguns, infelizmente, até para bater um pouco mais na tecla, a gente faz formal para pressionar para que ele seja feito. Essa necessidade não é minha, é dos moradores, assim como eu sei que tu não leva uma reivindicação tua, tu leva da tua comunidade. E eu posso dizer assim que dentro dos vereadores aqui, né, tem alguns vereadores aqui que não possuem um elo direto só com um bairro, ou só com uma localidade, em si com várias, né? Então faz parte do trabalho do legislador aqui, do vereador, vir aqui falar sobre as suas intenções, os seus projetos, o que a comunidade está esperando da gente, o que a comunidade está precisando no presente momento. Relatando isso, nós sabemos já que o Executivo teve várias vezes, alguns vereadores já tiveram, inclusive juntos, nós já tivemos em outras oportunidades, e voltamos então na terça-feira, eu e o vereador Júlio, juntamente com o secretário de Agricultura do município, fomos até a Secretaria de Agricultura do Estado. Conseguimos falar diretamente, dessa vez, com o secretário de Agricultura do Estado. Que até então, o Evandro tinha sido atendido algumas vezes por assessores. Assim como eu tenho acesso com umas pessoas, vocês têm com outras, eu me dou muito bem, particularmente, com o secretário da Agricultura, o Hernani Polo. Já frequentou minha casa, já fui na casa dele também. Então, me senti na obrigação de tentar o mais rápido possível fazer a minha parte, a minha colaboração. Então, conseguimos depois de umas 3-4 mudanças, inclusive, de dias da audiência pessoal com ele. Uma vez era por causa do expoente, outra era por causa do problema do abigeato na campanha, ele tinha que sair por causa da frente de combate, outra vez era outro problema, mas conseguimos então, no dia 19, uma audiência direta com ele. E o que que tratava em si a audiência? A dificuldade que o frigorífico Moreto tem para poder abater mais animais. A necessidade que o frigorífico Moreto tem de conseguir o CISPOA, que é um certificado para que ele possa abater e vender para os outros municípios. Aí ele começa a ampliar o número de abates. Hoje ele pode abater 7, 8. É a capacidade que legal que ele pode assumir. Porque ele só vai vender aqui para dentro do município. Se conseguir liberar o CISPOA, ele já está com um projeto em andamento para execução a partir de março do ano que vem, para ampliar o frigorífico dele para abater 50 animais. Vocês imaginam que a mão de obra hoje que ele já dispõe lá, se ele conseguir ampliar o frigorífico para abater 50 animais. E ele já começou as obras, que esse era o nosso intuito da nossa visita, ele já começou as obras, ele tem 30 dias agora para fazer as obras, pré-verão, para aumentar de 8 para 20, que é a primeira etapa das obras dele. Até dentro de 30 dias ele vai fazer essas mudanças e vai conseguir bater até 20. E como ele vai conseguir vender essas 20. Mas o projeto principal, depois que vai ser de ampliação, será para abate de até 50. Com isso, quem é que está ganhando? A região, com geração de emprego, o município, com geração de ICM, certo? E nós temos um outro agregado, que é essa questão de atrair outras tantas empresas do gênero para cá. Inclusive, já estávamos analisando a questão dos miúdos do bicho, a compostagem também na buchada dos bichos. Então tudo é uma rede. A partir do ponto que a gente consiga esse pequeno passo, vai ser importante. E o que nós tratamos junto ao secretário? Para que ele desse atenção, que ele disponibilizasse equipe técnica, porque hoje todos esses abatedouros que tem aqui na região, eles abatem tudo na região metropolitana. E para levar cada reis que é abatida fora, custa R$100 por abate. Mais o transporte para levar e mais o transporte de caminhão frigorífico para trazer. Então, olha o custo já agregado que custa para a nossa população. Esse custo poderá ser revertido em trabalho e também diminuir o preço na região, que vai favorecer muito a comunidade daqui dos arredores. Inclusive, lá na audiência, antes mesmo de nós entrarmos para a audiência com o secretário do Estado, nós nos reunimos com o prefeito de Itati e Três Cachoeiras. E na mesma oportunidade, eles já se colocaram à disposição para se reunir junto com o prefeito Aloysio para viabilizar esse intercâmbio entre os matadores da região com o matadouro depois de legalizado aqui no município de Terra de Areia. Então, saímos, realmente, o vereador Júlio e o secretário Chico Zoloto, eu, o empresário Evandro Moreto, com uma porta aberta, esperando de que se solucione, que se consiga realmente operacionalizar o abatedouro aqui em Terra de Areia, que seja no menor tempo possível esse pré do verão, para abater essas 20 reis, e depois do verão, em março, então, que ele dê continuidade à expansão do projeto dele para bater as 50. E contamos, vereadores, e me coloco à disposição para o que precisarem, falei para o secretário Chico, para o prefeito Luiz já, o que foi do nosso alcance com os deputados do PP, com os secretários do PP, estamos à inteira disposição para tentar contribuir naquilo que for possível. Eu acho que nós temos, como vereadores, cada um tem o seu contato, o seu deputado, o seu amigo, que possa ter uma influência política, que possa usar essa influência em benefício da comunidade. não em benefício próprio. E é isso que a gente espera, que esperam de nós e que nós esperamos de todos. Então, contem conosco e espero poder contar com vocês também, com os deputados de vocês. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos vereadores. Antes de encerrar, sobre a palavra do vereador Maicon, dirigida a esta casa, nós já estamos viabilizando a transmissão das sessões via internet, porque isso já é uma luta que nós já tivemos desde a legislatura passada e não foi colocada em prática. A questão da transmissão via rádio, já há apontamentos do Tribunal de Contas que a Câmara Municipal não pode viabilizar recursos destinados a rádios comunitárias, então isso já está descartado. E nós temos, assim, a viabilidade de fazer a transmissão via nosso site, que está sendo todo reformulado, ou via Facebook. Mas já estará à disposição aí dos contribuintes, dos nossos cidadãos, da transmissão ao vivo das nossas sessões e muitas vezes até fazer um download para pôr nos seus computadores. Então, o vereador mais querendo fazer uso da palavra, deputado, encerrar a sessão ordinária e convido a todos para se fazerem presente na nossa próxima sessão, no dia 2 de outubro, às 19 horas. Muito obrigado e boa noite.